Ele permaneceu firme, né? Ser traído por um amigo, né? Hoje mesmo é chamado na igreja, hoje começa um tríduo pascal preparatório para a ressurreição, que é quarta, quinta e sexta-feira, chamado de tríduo pascal, que é os dias fortes, né? Assim, antes da ressurreição. E hoje foi o dia que um amigo que ele confiava tanto, né, que é Judas, era o tesoureiro do grupo, era quem ficava responsável pela finança, era um discípulo de Jesus, caiu, né, vendeu Jesus, né, vendeu por dinheiro e caiu da maneira mais vil, mais covarde, assim, né, com um beijo, beijou Jesus, né, saudou, mas ele foi fiel até o fim. Né.
E Jesus sabia, né?
Sabia de todas as coisas, todas as inclusive coisas.
Da traição.
De traição e de todo sofrimento. Antes de tudo isso, ele já avisava, já dizia. Né? Na liturgia da terça-feira, fala claramente, reúne os discípulos numa missa, né? Numa refeição, e diz a eles: um de vós vai me trair, um desses 12 aqui vai me trair. Todos os discípulos ficam se perguntando: quem é, Senhor? Quem será? Né? Ficou apreensivo. E Simão Pedro estava um pouco afastado. Tinha o discípulo que Jesus mais amava, era João Evangelista. São João, o discípulo amado, e São Pedro fez um sinal para ele e estava encostado a Jesus, perguntou: quem é, Senhor? E aí ele disse: é aquele que eu vou molhar o pão no vinho e vou entregar, esse é o traidor, né? Então molhou e entregou a Judas, e a Bíblia diz que a partir daquele momento Judas, tomado, né, pelo impulso demoníaco, saiu do ambiente, e no outro dia de manhã, que foi a quarta-feira, foi às autoridades judaicas,
entregou.
E vendeu. Não entregou, vendeu, né? Vendeu, que é pior do que só entregar, não é? Porque teve a venda, né? E o valor foi o valor de um escravo. O valor de um escravo, como Jesus não tivesse, as 30 moedas de prata era o valor de um escravo, né? Vendeu Jesus, e o sinal foi um beijo. Um beijo que na Quinta-feira Santa Jesus ia celebrar uma missa no Monte das Oliveiras, e os soldados ficaram esperando. Na hora que Judas beijou Jesus, foi preso.
É uma entrega, né, gente? Ô, padre, como a igreja orienta os fiéis a vivenciar esse período de forma mais espiritual?
Então é um tempo, como eu disse, as três pilastras, né, da oração, a fé e a caridade, a prática do bem, é resumido numa palavra: é tempo de conversão. Nós estamos vivendo tempo de conversão. Conversão é mudança de vida, né? Assumir na sua vida esse vivenciar da fé, fazendo a vontade do Senhor. A igreja tem uma série de orientações para isso. Não só a questão da participação nesse período. A igreja recomenda que a pessoa se confesse, né, para se purificar dos pecados, mas também viva isso na caridade, né, faça gesto concreto de caridade, ajudando quem precisa, né, fazendo com que o mundo seja melhor. A igreja tem toda essa preocupação e começa intensamente desde domingo, né, começa com a procissão de ramos, que foi o dia que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, as pessoas aclamando ele como rei, né? E no domingo é interessante que são dois evangelhos, um mostrando essa acolhida, né, do reconhecimento de todo o bem, de todo o amor que Jesus tinha praticado, de tudo que Jesus tinha vivenciado, ele foi aclamado como rei, e aí é feito normalmente... em local se faz uma procissão, quando chega na igreja conta o relato da paixão, que morreu por amor, entregou a vida o tempo todo. O símbolo é uma vela, porque vai se queimando, se acabando, né? Mas iluminando até o último momento, sendo luz, clareando o mundo, dando vida. Assim foi a vida de Jesus.
E o sábado de Aleluia?
O sábado de Aleluia é um momento muito especial, porque o sábado de Aleluia reflete a saída do povo de Deus do Egito. É aquela, quando o pessoal saiu do Egito, que vivia escravo, a escravidão do Egito no Antigo Testamento, e foi nesse mesmo período que o povo celebrava esse evento que teve a ressurreição. Então o sábado da Aleluia é o sábado que a gente está esperando a ressurreição. Se faz uma vigília, né? Começa com a fogueira, se acende uma fogueira de frente à igreja, e todos os cristãos levam uma vela, simbolizando que a pessoa é luz. Aí se acende um círio, né? A vela representando Cristo, esse fogo é abençoado, e se faz uma procissão aqui mesmo na matriz, de frente à igreja, tem um cruzeiro na praça. Então é feito, faz esse percurso dessa caminhada até a igreja, simbolizando que o povo está passando da escravidão do Egito, e com a luz de Deus, que na Bíblia diz no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, que o povo é uma luz clareou o povo todo. Essa luz para o povo que estava sendo libertado, o povo de Israel, era uma bênção, clareava. Já para os egípcios, era um terror, eles estavam assombrando. Simbolizado pelo Sírio, Sírio Pascal. Então, se faz todo esse percurso, aí quando chega na igreja, tem uma vigília, que é chamada a mãe de todas as vigílias. São feitas 9 leituras, intercalada pelo salmo. Nesse período da preparação não se canta glória na igreja. É uma pedagogia para que neste sábado, quando está perto de meia-noite, então se canta o glória, né? Se toca o sino, as imagens estão cobertas, né? Desnudo, né? Tirado todo os pano que cobra, chamado um ritual chamado velatio, em latim. E aí tem todo esse significado da libertação, da Páscoa, porque a palavra Páscoa é passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação. Então no sábado tem essa vigília em preparação para a ressurreição, para o domingo da ressurreição. Tudo gira em torno da ressurreição do Senhor, né? Então o Sábado Santo tem essa vigília aqui na matriz de Santa Terezinha, aqui no Piranga. Vai começar às 8 horas da noite esse período da vigília, preparando para a ressurreição do Senhor.
Ô padre, a gente sabe que os tempos vão mudando, né? O comportamento das pessoas mudam. Quais são os desafios da igreja para manter viva esta tradição?
Hoje o desafio é muito grande, né? Porque hoje tem o mundo está secularizado. As pessoas, o primeiro desafio é que as pessoas pensam que é um feriado, né? E a igreja, com muito sacrifício, conseguiu instituir esse tempo para que o pessoal não trabalhasse, né? Nos congressos, né? Para que houvesse esse período, para que o povo pudesse estar com a família, em oração, participando das coisas da igreja e fazendo bem, fazendo caridade. Então, antigamente era fácil, né? Mas hoje,
por isso que eu estou perguntando, porque antigamente a gente tinha um momento de reflexão, mas hoje em dia.
Começava na família, né? A família tinha toda uma pedagogia própria da família, os mais velhos iam ensinar as coisas aos novos. Na própria comida, né? Tinha a metodologia. Mas hoje o primeiro desafio é mostrar para as pessoas que esses dias não são dias de feriado, são dias santos. É uma semana santa. Então, para que o pessoal vivencie esse período, porque eu penso que a palavra hoje é a solidariedade, para estar solidário com o que Cristo sofreu, com o sofrimento de Cristo, mas também solidário com os outros. Porque na correria do dia a dia, hoje a gente vive um mundo muito agitado, você não percebe nem o sofrimento das pessoas. Às vezes você, tem gente que mora e não conhece nem os vizinhos, não é, sabe. Tem apartamento que você mora porta com porta e não sabe quem mora ali, não é? E a igreja tem esse para humanizar, não é? Para humanizar, porque isso traz consequência para a vida prática das pessoas. Né? Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão deprimidas, estão doenças assim, desde de crianças. Criança hoje, quem era que antigamente ouvia que tinha essas doenças que hoje a gente sente tanto, que não havia, mas esse acúmulo que a gente vive da correria, do dia a dia, também do lado espiritual. Hoje as pessoas vivem na correria e esquecem esse lado espiritual, que traz sérias consequências para a vida das pessoas.
Tem muita desinformação na internet. O senhor acredita que a internet ajuda mais ou dificulta mais o processo?
Eu penso que ajuda mais. Depende, porque os meios de comunicações são a bênção. Depende também como você vai usar, não é? Tudo tem para o bem e para o mal, mas ajuda a pessoa. Hoje em dia você...
O senhor consegue fazer uma missa para muita gente, né?
Para muita gente. Você, aqui mesmo tem a Pascom, né? Transmite para muita gente. Quando você coloca qualquer post, já tem mil e pouca curtida na mesma hora. A quantidade de gente na igreja, a gente vê a igreja cheia e fica contente. A igreja está cheia, está cheia. Mas é o mínimo que está ali, né? Da quantidade de pessoas. Eu penso que a
internet chega a alcançar.
Alcançar muita gente. O que eu estou falando aqui com vocês hoje, né, esse período de esclarecimento, é muito mais do que dos fiéis que compõem, né, esses bairros da minha paróquia aqui.
Então, inclusive, padre, deixa eu aproveitar que você falou da sua paróquia. O Edinaldo Oliveira, nosso ouvinte, está aqui conosco. Bom dia com Jesus sempre, sem ele nem tente. Qual a paróquia do padre? Parabéns a todos pela bela entrevista. Que Deus abençoe o nosso dia.
A minha paróquia é a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Piranga.
Aqui com a gente.
Aqui,
pertinho daqui da rádio.
Aqui. E é composta por. Tem nove comunidades, né? Com os condomínios. E aí, mas eu estou chegando agora, faz um mês que eu cheguei aqui na paróquia.
O senhor é de onde?
Eu sou natural do Rio Grande do Norte, mas faz 32 anos que eu estou aqui na Diocese de Juazeiro. Aí já fui padre Casanova, aí depois fui para Centro Sé, fiquei quase 11 anos em Centro Sé, depois voltei para Casanova para criar uma nova paróquia no interior, num lugar chamado Pau a Pique. Aí criei a paróquia, morei lá 8 anos para criar uma nova paróquia, né, com as comunidades. Aí,
sou um missionário, né?
Aí agora vim para cá, para Santa Terezinha.
Maravilha.
Coisa boa, né? Isso é muito importante. Agora, fala para a gente um pouco aí, qual mensagem, na verdade, você deixa para a gente.
Mas antes da mensagem, eu gostaria que o senhor falasse da programação da igreja. O senhor deve ter alguma programação para esse final de semana, né?
A programação é hoje. Tem o dia todo de confissão. Quando sair daqui já vou para a confissão, né? Começa com os alunos do educandário aqui, João 23, vão participar na igreja, e depois vou ficar confessando o dia todo. À noite tem uma liturgia na igreja chamada liturgia, porque hoje é chamada quarta-feira de trevas, e aí tem uma liturgia chamada a noite da misericórdia. Então, as luzes ficam apagadas, né? Tem uma celebração penitencial, né? Pedindo a misericórdia de Deus. Amanhã, 5 horas da manhã, sai as procissões saindo do bairro João 23, vindo aqui para o Piranga, para a Matriz. Aí vão saindo as procissões das comunidades. Então vai sair outra procissão lá do bairro São Clemente, no Piranga 2, e passa pelo pessoal da comunidade da Codevas, do bairro São Vicente, o pessoal do Santo Expedito, da comunidade Jardim Flora, Flórida, e essas vão sair nas procissões e vamos nos encontrar na igreja no Piranga 1, na Igreja Nossa Senhora das Dores, amanhã, de manhã cedo. Então é uma caminhada penitencial, simbolizando todo o amor, aqueles que as mulheres saíram de madrugada para ver Jesus. Então vai ter um encontro nessa comunidade Nossa Senhora das Dores, das imagens de Nossa Senhora com Jesus, se encontra refletindo essas dores de Maria, que se encontrou vendo seu filho sofrer tanto, ela que acalentou com tanto amor o filho, cuidou, né, com tanto carinho, agora estava vendo ele sofrendo tanto por ter praticado bem. Lá na igreja de Nossa Senhora das Dores, acontece a celebração das sete dores. Aí, isso na parte da manhã. Às 15 horas tem a celebração da paixão, que foi a hora que Jesus morreu, chamada Hora da Misericórdia. Então, na Matriz e em algumas comunidades mais distantes, é feito aqui, convida a todos para participar da Matriz às 15 horas. Nesse dia, a igreja faz uma coleta para o dinheiro, é mandado para cuidar dos lugares santos. Então, é mandado para o Papa ir lá para cuidar dos locais onde aconteceu a vida de Jesus na Terra Santa. A coleta na sexta-feira. E sábado santo, às 20 horas, tem a grande vigília, né? Bênção do fogo em frente à igreja, a grande vigília chamada o sábado de aleluia na igreja matriz. Então todas as comunidades vêm para a matriz para a celebração. E no domingo é o grande dia da festa, de solenidade, é o dia da ressurreição. E aí tem as missas, começa às 7 horas da manhã na Capela da Imaculada Conceição, no Agemiro, no bairro de Agemiro, 8:30 na Codevasque, na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 17 horas tem na igreja São Clemente, no Piranga 2, e à noite tem a grande celebração da ressurreição na Matriz, às 19 horas. Então é muito intenso esse período de atividades.
Perfeito, padre.
Aproveita e deixa uma mensagem aí para esse período.
Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que aproveite esse tempo maravilhoso, é um tempo de bênção, é um tempo de graça, de você se encontrar com Deus e com os irmãos, praticando bem, né, vivendo a fé, vivendo o amor, sendo uma pessoa que transmite Deus e que vive sua fé para fazer o bem. Ser cristão é fazer o bem, é fazer a vontade de Deus, que viveu a sua vida toda semeando o bem, semeando a paz, vivendo a concórdia. Você sabe como a pessoa é de Deus é pelo que ela pratica, não é pelo que ela fala, é pelo que ela pratica, de viver a união, o amor, a paz, tornar o mundo melhor. Então desejo a todos vocês uma Semana Santa abençoada e uma Páscoa cheia da força do ressuscitado na vida de todos.
Amém.
Maravilha, amém. Padre João Borges, muito obrigado. Boas celebrações aí de Páscoa, de Sexta-feira Santa e Páscoa.
Eu agradeço a vocês, né? Peço a Deus muita bênção aqui para a Rádio Nova Cidade. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre vocês. E obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação estar com vocês.
Volte mais vezes, viu, padre? São 7:58, vamos para o intervalo, a gente volta já com mais Conexão.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade? Seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto.
Aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Bom, 8 horas 3 minutos, agora 8:03. Bate-papo importante, né? E assim, bem satisfatório bater um papo com o padre João Borges. Foi muito bom esse bate-papo com ele hoje, aqui no nosso Conexão Cidade, que Sexta-feira Santa é isso, é um momento de reflexão, né, gente? A gente tem que parar para refletir, né? Tudo o que aconteceu com Jesus, né? A motivação disso, né? E saber respeitar esse momento. Infelizmente muitas pessoas às vezes não levam muito a sério, nem acredita.
É, né? Tem gente para tudo, né?
É. Mas no meu ponto de vista é muito válido e muito importante. São 8 horas 3 minutos, a gente manter essas tradições, principalmente essas tradições. 8 e 3, Lidiane.
Bora falar do evento de ontem que nós participamos, né? A Nova Cidade presente aí no auditório da Univasf em Juazeiro, que virou palco de um dos encontros mais importantes do setor produtivo da região, viu? Muita gente, eram 500 inscrições, o auditório da Univasf estava literalmente lotado. O evento era o cenário Tendências e Mercados, promovido pela CDL Juazeiro, aí, com o apoio total do governo do estado. Reuniu um público expressivo e especialista de destaque nacional para discutir o presente e o futuro dos negócios. A proposta clara era levar informação atualizada, estimular o network, fortalecer o ambiente empresarial do Vale do São Francisco, como eu já disse, com o apoio do governo do estado, da prefeitura, do SEBRAE, parceiros locais, e reforçou aí a união, né? Muita gente de fora, tinha muita gente mesmo de outras CDLs do estado, né? Empresários, o governo, o SEBRAE, todo mundo presente, e a Nova Cidade conversou com algumas pessoas que eram pontos principais lá. A gente bateu um papo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, conversamos também com o presidente da SEAGE, que está envolvido aí com a questão comercial, o superintendente do SEBRAE, né, que veio de Salvador especialmente para esse momento também, e claro, com o presidente da CDL, o Antônio Helder, que esteve aqui na Nova Cidade FM, fez o convite para a gente, e nós estivemos lá, e agora a gente ouve esse bate-papo que a gente teve aí com essas figuras.
Eu primeiro saudar os ouvintes e os internautas da Nova Cidade, deixar aqui um abraço a todos, trazer também um abraço do governador Jerônimo, que é também o apoiador desse projeto. Sinais de tendências, iniciamos na tendência de mercado, nós iniciamos com um piloto em Feira de Santana em 2025, inaugurando o novo centro de convenções da cidade de Feira de Santana, e deu certo. Deu tanto certo que reproduzimos agora em 26 e viemos para o Alto Sertão aqui em Juazeiro. Nada melhor que estarmos aqui compartilhando com o pequeno, com o pequeno empresário, com o médio, com o empreendedor, quem faz empreendedorismo, com jovens, o que acontece na NRF, que é evento do varejo, do serviço e também da logística, que está presente em Nova York todo mês de janeiro há 116 anos. Então nós trazemos para esse projeto pessoas como o Fred Aliquim, por exemplo, que é uma celebridade, que acompanha 18 anos da NRF e traz a tendência e traz o que está em pauta no mundo, para que o nosso comerciante, o nosso prestador de serviço, para que o operador de logística possa compreender quais são os instrumentos, as ferramentas deste mundo novo, conectado, global, o que acontece ao mesmo tempo na NRF, o que acontece na China, o que acontece de forma global no mundo inteiro. Então, é uma oportunidade extraordinária, e aí parabenizar a todos, porque a casa está cheia, o prefeito André Gonçalves fez uma belíssima apresentação do projeto para Juazeiro, muito arrojado. Estamos todos de parabéns, parabenizar, claro, meu amigo Antônio Helder, presidente da CDL, Câmara de Gente Logística aqui de Juazeiro.
A gente fala com o Jorge Falcão, diretor-presidente da SEAGE Juazeiro. Falcão, fala para a gente da importância desse tipo de evento aqui para a nossa cidade e para os empresários da nossa região.
Opa, Nova Cidade. Sempre é bem-vindo, né? Tudo que traz conhecimento. Então, uma ação gloriosa da CDL, né? Com apoio de vários aí que acreditaram, de que o conhecimento nunca é pouco. E quanto mais rápido, quanto mais conteúdo consegue trazer, disponibilizar para a comunidade, principalmente a comunidade empresarial, mais essa comunidade, essa sociedade, essas pessoas têm condição de estar colocando em prática e tirando resultados e alavancando e crescendo. E é isso que traz o desenvolvimento, o crescimento para a sociedade. Né?
Começando agora com o superintendente SEBRAE Bahia, Jorge Cury, ex-prefeito de Juazeiro, participando hoje desse momento aí com os empresários, palestras importantes e aí com a CDL à frente. Qual o papel do SEBRAE hoje aqui nesse movimento, Jorge?
Olha, na verdade, o SEBRAE sempre tem participado dos eventos, né, junto às diferentes categorias empresariais do nosso estado. E uma delas é todo ano participar de missões para Nova York no início do ano, onde no NRF é discutido como é considerado um dos maiores palcos de discussão da economia até então e o que pode acontecer nesse ano. Então, muitas missões aconteceram, muitos empresários foram. No entanto, nem todos puderam ir. Então, a ideia de se fazer multiplicar isso dentro do nosso território é o que estamos fazendo agora. Estivemos em Feira de Santana, estivemos em Salvador, agora em Juazeiro, trazendo as tendências e o cenário que da expectativa que se tem com relação à economia do nosso país, do mundo e do nosso país. Então, na verdade, é por essas razões que nós estamos aqui também apoiando esse movimento, na expectativa de que as informações que sejam trazidas, as orientações que sejam dadas, sejam interessantes para que as micro e pequenas empresas possam efetivamente utilizar de maneira racional as suas atividades, de maneira tal que vá gerando emprego e gerando riqueza para o nosso estado.
Presidente da CDL Juazeiro, Antônio Helder, falando sobre cenário, tendências e mercado 2026, lotado. Universo aqui cheio de gente de fora, cheio de empresário local. Chegou na expectativa, tá do jeito que você imaginou que seria, Éder?
Sim, estamos muito satisfeitos. Realmente o empresariado, as lideranças empresariais compareceram em cheio aqui no evento. Espero que as entrevistas, as palestras atendam às expectativas. Está sendo bastante positivo. E assim, uma satisfação saber que realmente está sendo o resultado acima do esperado.
Conta um pouquinho para a gente aí, para quem está vendo, a gente ouvindo, o objetivo desse evento de reunir tanta gente aqui no auditório da Univasf.
Então, o objetivo principal é realmente capacitar o empresário para que ele tenha mais clareza nas tomadas de decisão, que ele tenha mais segurança numa situação onde a gente vê cada vez mais dificuldades, mais complexidade na gestão dos negócios.
Aí as palavras, né, do pessoal, o primeiro, inclusive, o secretário Ângelo Almeida, ele que é secretário de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico do Estado, veio também especialmente participar desse momento aí de empresários e trazendo muitas informações aí que a gente espera que alavanque cada vez mais o comércio, a vida aqui no Vale do São Francisco.
8 horas e 11 minutos, agora vamos com ele, Caleb Alencar. Caleb Alencar nas ruas, falando com a gente. Fala, Caleb!
Fala, Enio Medeiros! Fala, ouvintes da Nova Cidade FM! Pois é, Enio, você já comprou seu peixe?
Não! Não comprei o peixe, não. Eu vou comer na casa dos outros.
Deixa eu ver quem vai falar aqui comigo. Bom dia, teu nome?
Juliane.
Juliane, tudo bom?
Tudo bem, meu.
É você mesmo, Juliane. E aí, qual é o peixe que está sendo mais vendido aqui? Fala aí para Enio, que ainda não comprou o peixe dele. Ele está esperando passar a Semana Santa, que ainda não veio aqui comprar o peixe. Qual é o mais vendido e o preço do quilo?
A tilápia.
Tilápia?
A tilápia está R$40 o quilo.
40?
E está sendo mais vendido hoje?
Na realidade, a tilápia é o peixe mais vendido porque ele tem várias opções de ficar com pouca espinha, né? Aí o pessoal opta mais por eles. Mas aí nas outras bancas tem tambaqui, tem cari, tem dourado, tem estuprim. Eu mesmo só estou tendo hoje a tilápia. Estou aguardando o peixe do rio chegar.
Então, no caso, a primeira remessa já foi antes dessa semana, que já está aí, né, realmente na Semana Santa. Então, hoje você só está tendo tilápia aqui?
Hoje só. Estou aguardando o peixe do rio, né? Vamos ver se chega hoje ainda. Se não chegar para hoje, chega para amanhã.
Eu já ia perguntar, Caleb. Caleb.
Oi?
Eu já ia perguntar pelo cari, pelo curumatá?
Ia perguntar pelo cari. O pessoal está falando lá no estúdio. Perguntar pelo cari e pelo curumatá. Em alguma das outras bancas aqui, acha?
Ele tem ali o cari sem casco, agora eu não sei te falar o valor. E a curimatá aqui não tem.
Pronto, então, Lidiane, curimatá não tem. Pelo menos aqui na Praça do Peixe.
Tá
certo. Vai ter que comprar em outro lugar.
Vou ficar no gosto.
Então a tilápia aí tá R$40. Só tem tilápia, é? Caiu a conexão do Caleb?
É, porque o curumatá é um dos mais tradicionais, né? Isso,
exatamente. Um dos peixes mais tradicionais aí que o consumo, principalmente nessa época de Semana Santa, aumenta bastante, é do curumatá.
Curumatá?
Curumatá, exatamente.
Nunca tinha ouvido falar desse peixe, rapaz.
E o cari?
Também não. Eu tomei o caldo de cari.
É muito tradicional.
Eu ia dizer, você já provou.
É bom, hein?
É porque é muito tradicional aqui na região. Caleb voltou.
Caleb!
Voltei!
Caleb, é R$40 o quilo da tilápia, é isso?
Exatamente, R$40.
Você não vai precisar comprar, que vocês vão ganhar, né? Você e Pedro Henrique, não é isso?
É, o Anderson prometeu aí a tilápia e também o John do Vatapá, né? Vai deixar o Vatapá aí pra gente.
Arrasaram.
Semana Santa completa aí, ó.
A Semana Santa.
É a caridade.
Deixa,
né,
eu aproveitar aqui. Eu vou conversar com o pessoal que tá aqui vindo comprar. Pronto, ela já tá aqui brigando, dizendo que o peixe é dela. Bom dia. Bom dia. Não corra não, não corra não. Qual peixe você vai comprar aí pra Semana Santa? Fala só para os nossos ouvintes. Qual peixe você vai comprar? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Ela fugiu. Bom dia. Pra Rádio Nova Cidade FM. Qual peixe você vai comprar?
Surubim.
Surubim? Pronto, já veio comprar aqui o surubim. Deixa eu ver aqui. Cadê o chefe? O chefe está aqui ocupado. Qual dos dois? Bom dia. Não, me diz aí, quais são os peixes aí mais vendidos, fora a tilápia?
É o tambaqui, o surubim, o piau, o cari, o filé do cari nós temos também.
O cari tá quanto quilo?
Tá de quanto, Luciano, o cari?
50, amigo.
E o você falou quais outros?
O filé tá quanto, surubim, Caleb? O
tambaqui.
Filé do cari tá quanto?
45.
Hoje tá aí, hein? R$70 aí o surubim. Mas, é como foi dito aí, até pelos vendedores aqui na Praça do Peixe, o que está saindo mais é a tilápia, devido à facilidade para retirar os espinhos, tá? Eu volto com vocês aí no estúdio, daqui a pouco eu volto de outro ponto da cidade para trazer bronca, viu? Volto com você, Enio Lidiane.
Vamos ficar aguardando, viu? Vamos lá, peixe, okay. Semana Santa é época aí de aproveitar, né? E tem as feiras já próprias para isso, o mercado, tudo aí para você. Quem ainda não comprou, tá na hora, viu? Tá na hora de fazer aí a sua parte, tá bom? E falando em Semana Santa, gente, deixa eu falar para vocês aqui sobre o funcionamento. Eu já disse mais cedo que as prefeituras de José de Petrolina amanhã vai ser ponto facultativo. Isso segue também para as prefeituras dos arredores, tá? Ponto facultativo. Sexta-feira é feriado, portanto, não tem aí nada aberto. E a orientação é para coleta de lixo. Se você está aí com a coleta de lixo, já sabe, não descarte o lixo na sexta, viu, Enio Medeiros?
Eu não faço
Não tem
isso.
Coleta de lixo na sexta. Então, por favor, gente, evita isso já as ruas. Deixa para o dia seguinte, que vai normalizar no sábado, ou para o dia, né, que vai ter aí a sua coleta, para não deixar nada descartado, inadequado, e sujar as ruas da nossa cidade. Lembrando também que as agências bancárias não funcionam na sexta-feira, tá? Quinta é normal. Na sexta-feira não funciona. Durante o feriado não tem compensação bancária. Então, aí, se tiver que fazer um TED, ou faz antes ou faz depois. O Pix funciona normalmente, porque é via aplicativo, não tem problema. Se o seu boleto vencer no dia, na sexta-feira, você pode pagar no dia seguinte. Agora, se for tributo, tem que pagar antes, tá? Tem que pagar amanhã, porque senão vai ter juros aí. Aplicativo funciona, internet e banco funciona, os caixas eletrônicos também continuam disponíveis. Então, sexta-feira já sabe, né? Tudo fechado.
Será que o da Caixa vai funcionar? Que o da Caixa já não funciona no sábado, né?
O quê?
Os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Caixa, no sábado...
Caixa Econômica Federal é uma complicação.
É um caso à parte, muito. Né?
É caixa eletrônico que não funciona, é aplicativo que não funciona. Rapaz, o que que funciona na Caixa?
Pra você ter ideia, meu aplicativo da Caixa tava dando que tava inválido, eu tive que desinstalar, instalar novamente, aí eu tive que reconhecer o celular, tive que ir na agência, não tava conseguindo reconhecimento facial.
Não é um problema só seu não, viu? Isso é um problema geral.
Cansei só de ouvir.
Eles mudam a senha, sei lá o que acontece, que você vai entrar, não consegue mais identificar sua senha, aí você coloca, dá como a senha tivesse errada, e para você atualizar sua senha, da Caixa Econômica Federal, você tem que ir para um caixa eletrônico para liberar aquele aparelho. Imagine aí, um aparelho que já estava liberado. Aí, num final de semana desse, que você precisa do tal do aplicativo da Caixa, você chega no caixa eletrônico de Juazeiro, não está tudo fechado, não está funcionando no caixa.
Pra você
aí,
ideia,
meu irmão...
O que é que eu tive que fazer? Eu tive que ir ao banco, eu pedi alguém para ir ao banco, né? Sacar o dinheiro que estava lá, depositar em uma outra conta, mandar via Pix para mim para poder efetuar o pagamento. Olha a complicação que
é. É, porque até se você chegar hoje com dinheiro para pagar alguém, tem gente que não aceita, não. Ah, não, dinheiro não. Cadê? Me passe um Pix. Porque eu não tenho como depositar esse dinheiro na minha conta e eu pago com Pix. Já aconteceu isso com você? Uma vez eu cheguei num posto de gasolina. Num posto de gasolina, eu cheguei com a nota lá. Aí o cara, rapaz, você não tem Pix, não? Facilite minha vida aí, me mande um Pix.
E eu que fui desbloquear a conta. Disseram que 24 horas estava liberada e até hoje não, já tem um mês.
Como é?
Eu fui liberar a conta para
poder entrar... Que é da onde?
Adivinha.
Caixa. Caixa Econômica Federal.
Para liberar a pensão das meninas, né, que é conta. Fui, tá desbloqueado. 24 horas tá ok. Tem um mês, vou ter que voltar lá hoje para poder fazer o processo todo novamente.
E não tem fila, né?
Ah, só 2 horas eu fiquei parado numa fila na última
pois
vez.
Pois é, o problema da Caixa Econômica Federal ainda é isso. É que quando você vai resolver um BO, só naquele caixa ali, aí pegue a senha. Quando você vai ver a senha, tá lá em 58, a sua senha é 200 e tanto.
É, eu botei logo pra 3 mil.
Rapaz, aí você vê lá um monte de gente, um negócio cheio. Eu não sei por que a Caixa Econômica Federal, que fatura muito, que é um dos bancos que, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, são os bancos que mais faturam nesse país. Quando você vai ver o lucro real desses bancos em um ano, é um absurdo de dinheiro que esses bancos ganham. Tem um péssimo atendimento, péssimo serviço. Aqui, e outra, você tem que ter todo cuidado para falar com um funcionário da Caixa, porque se ele se chatear com você, ele faz você voltar lá.
Eu nem chateei, tá faltando isso.
Aí você tá aqui, mas falta mais isso. Não, mas tá aqui. Mas olha, eu quero mais isso aqui. Rapaz, você tem que ter toda a calma para conversar com aquele povo da Caixa. Para você não ter que voltar lá.
Eu nem chateei ninguém, vou voltar hoje.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Jonathan, colocou aqui. Eu fui amortizar uma parcela da minha casa, eles pediram um valor, eu paguei. Depois de um mês, eles falaram que não aceitava mais. Isso tudo para um desconto da primeira parcela da casa.
Imagine aí.
Tá vendo?
É, rapaz.
Não está fácil a vida do cidadão.
É. E fique de olho, viu, no seu aplicativo da Caixa também. Todos os dias acompanhe se você tem dinheiro lá. Porque às vezes aparecem umas taxas que você não sabe nem o que é. Vem um código, a taxa com código tal que você não sabe o que é. Você pergunta, eles não sabem responder. Pense num banco complicado, é a Caixa Econômica Federal. Me desculpe. É, me perdoe, mas a realidade é essa. Porque hoje aqui a gente só fala a verdade, viu? A gente não fala mentira, não.
É, hoje é dia de sempre falar
a verdade. É, tem que falar a verdade sempre. 8h21. Bora?
Vamos de Ranieri agora?
Não.
Não?
Daqui a pouco, Ranieri Alves, deixa eu só trazer um recado pra você. No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetada Carmel. São vários testemunhos e pessoas conhecidas que tomam Samba Caetada Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetada Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater ulceradores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetada Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes, triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo e fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar, escolha o melhor. Samba Caetada, nesse você pode confiar, não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Tem participação do ouvinte? Vamos lá com o ouvinte.
Bom dia, Anne. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Hélio, tanto tu bateu, o que aconteceu? Os guardas estão lá com apito, organizando o trânsito de Juazeiro, orientando os motoristas, em vez de estar passeando com o carro com ar-condicionado. Até que fim! Infelizmente é 1º de abril. 1º de abril. Quartou. Ótima quarta-feira abençoada para todos.
Eu já ia dizer mentira.
Rapaz, eu já ia dar um graças a Deus aqui.
Eu ia dizer mentira.
Mas hoje é 1º de abril, né?
É 1º de abril. É o sonho dele.
É, rapaz. Estão no Café Expresso, é?
Na orla, máquina de café, na máquina de café.
Na orla, tá na orla a máquina de café.
Ó, o Fabiano falou aqui também que no dia que ele achar cari, vai trazer pra você o cari.
Cari. Adoro. Cari é bom, gente.
Ah, vocês falaram que é um peixe feio e retado, né?
É, um negão. Cascudo. Ele é diferente. Ele é um peixe diferente.
Eu falei que era um peixe feio, que você me disse que era um peixe feio.
É feio mesmo. Cascudo, preto, assim. Você olha.
Ele é peculiar.
Não,
ele é
o negão, pra depois não gerar um problema pra você, que hoje em dia você não pode falar nada.
Não, gente. O peixe. Poxa, quem conhece sabe do que eu tô falando, não é possível.
Você não viu a Mara, a Mara lá, a Maravilha?
Parece aquele sapato, como era?
Um quixote? Minha avó não gostava, não. Dizia que o peixe era muito feio. Mas é o mais saboroso, gente.
8h23, vamos pro intervalo? A gente volta já já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Só aqui você tem a música certa.
Pra todos os momentos do meu dia.
Já tá proibido terminar.
Ah, quando eu acordo.
É tipo um vício que não tem mais.
cultura.
Não é a camisa nem o estilo novo.
Na minha caminhada, é a minha rádio companheira. No caminho do trabalho, o som tá bombando.
Te amar assim, deseja sua boca sem poder deixar.
No intervalo do almoço, eu tô sempre curtindo.
Eu não quero aceitar.
De volta pra casa, é volume no máximo.
Playlist que te acompanha o dia todo.
Todo dia.
Nova Cidade.
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o samba Caetada e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetada Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel. Para esse, todo mundo tira o chapéu.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Muito bem, são 8 horas 26 minutos. Agora 8h26, vamos trazer ele então, né? O ouvinte primeiro? Ouvinte, vamos com a participação do ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Enio. Na virada de ano, eu digo, eu vou lá na Caixa Econômica, vou autenticar meu app pra me jogar no... Na mega da virada, né? Aí cheguei lá, fiz tudo. Aí no finalzinho pegou o aplicativo pra fazer o jogo, né? Isso aí já no outro dia. Eu digo, vou fazer o jogo hoje, fica tudo certo. Ainda pedi uma senha, autenticar outra senha. Eu digo, além da senha do aplicativo, né? Foi a conexão, pediu pra gerar outra senha. Eu digo, agora danou-se. Por que não pediu pra fazer na autenticação gerar outra senha? Que é a senha de Libra, a senha para pagamento, no caso. Pagamento e outros envio de Pix e outras transações. Mas, rapaz, é só dor de cabeça. Aproveitar aí que Caleb já tá com peixe na mão e dizer, Caleb, traga o meu, amanhã eu pago.
Esse é o Nescau?
Tá certo.
É o Nescau. Tem ovo de Páscoa de Nescau para entregar a Caleb?
Rapaz, não sei, será?
Hein? Tem?
Não sei.
Não vende, não, nada.
Ovo de Nescau vende.
Ovo de Nescau?
Eu acho que vende.
Vende?
Eu acho que vende. Será, Nescau? Estão vendendo por aí? Ó, a Cíntia Santos colocou aqui. Comprei um cari pra minha mãe comer, porque eu não gosto, não. Eu só como tilápia. Manda um abraço pra minha mãe. Ela tá na casa dela escutando vocês. Tidinha, lá no bairro do Quidé. Valeu, Cíntia Santos.
Quem também tá ouvindo a gente é Dão. Obrigada pela audiência, meu querido. Lá na Vila Elza. Obrigada aí. Continua com a gente, viu?
Tem mais ouvinte.
Ô, Enio, Lidiane, tá aí? Cadê? Você tem alguma informação aí sobre algum aumento de combustível? Porque os postos já aumentaram mais 30 centavos, viu?
É feriado.
O que foi que o Procon foi fazer nesses postos aí? Disse que eles foram notificar, mas parece que ele está de conluio. Chegar lá e sai, meu filho, pode aumentar mais se está baixo o preço, é isso? Porque se foi notificado vários postos, eles não estão nem aí pro Procon, né? Tá complicada a situação, viu, do cidadão.
Tá difícil.
Rapaz, já aumentou. Tenho até esquecido disso, viu? Que quando vai chegando perto de feriado, em Feira de Santana, é comum aumentar o preço de combustível na época em cima de feriado.
Aqui também.
Aqui também?
Por viajar,
não,
né?
Eu me lasquei. Rapaz, é coisa, viu, gente? Bora de Ranieri Alves falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Eu lembro que uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Alto Vale Prevenções. Minha gente, a seleção brasileira jogou ontem à noite contra a Croácia em Orlando, nos Estados Unidos, venceu pelo placar de 3-1, resultado que deixou o técnico Ancelotti um pouco confuso, né, em relação ao nome definitivo aí de jogadores que ele vai ter que definir agora em maio em relação a quem vai para a Copa do Mundo. Ainda vai ter um jogo contra o Panamá no Maracanã, se despedindo do Brasil, um jogo com o Egito já nos Estados Unidos, próximo ali à estreia na Copa do Mundo, também amistoso, e a estreia contra o Marrocos. Então, ele falou que já tinha, né, uma seleção na cabeça, jogadores titulares, reservas, mas depois de ontem, principalmente com o que Endrick fez na partida, né, quando entrou, sofrendo pênalti, dando passo para o gol, tudo isso fez com que o Carlo Ancelotti desse uma mudada aí em muitos pensamentos. Não sei em relação ao que ele falou do Danilo, mas ontem o jogador errou muito, né? O Danilo, que jogou na lateral, principalmente no gol. Então isso aí fez com que o treinador começasse a analisar, né, o que ele falou que seria de um jogador já convocado para atuar em várias posições, mas em campo ontem ele pôde ver o outro Danilo, que é o do Botafogo, jogando muita bola, abrindo para cá, querendo esse espaço dele. Eu acho que mexeu muito com a cabeça do Ancelotti esse jogo. E olha, ele vai ter que se virar nos 30 para escolher esses aí que vão ser os convocados para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Mas é isso, venceu 3-1, pelo menos terminou, né, essa parte aí dessa discussão dele em dois amistosos, perdendo da França 2-1, mas vencendo a Croácia pelo placar de 3-1. Ontem a Itália perdeu da Bósnia e Herzegovina nos pênaltis, está fora de mais uma Copa do Mundo, é a terceira na sequência, né? A última foi no Brasil. A Bósnia também, a última Copa tinha sido no Brasil, está de volta, como também a República Tcheca, a Dinamarca, né? E assim a gente está vendo, né, que as seleções estão todas finalizando aí essa parte de eliminatórias e já avisando essa Copa do Mundo, que com certeza vai pegar fogo, né? Bom, quando a gente fala de campeonato brasileiro, é porque nós teremos hoje o retorno. A bola volta a rolar hoje com vários jogos, como Botafogo e Mirassol às 7h30, Internacional e São Paulo no mesmo horário. Às 8 horas tem Cruzeiro e Vitória jogando no Mineirão. O Bahia pega o Atlético Paranaense, que é o vice da competição, dentro da Arena Fonte Nova, às 8 da noite. Tem também no Couto Pereira o Vasco jogando contra o Coritiba lá no Paraná. Nós teremos ainda o Fluminense pegando hoje o Corinthians, 9h30 da noite no Maracanã. Aí amanhã tem um complemento, Santos e Remo, 19 horas na Vila. Na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Mineiro, 19 horas. Palmeiras pega o Grêmio, clássico aí às 9h30 da noite na Arena Barueri. E o Bragantino recebe o Flamengo nos seus domínios, né, no Cícero de Souza Marques, às 9h30 da noite, também amanhã, fechando essa que é a 9ª rodada. De volta depois dos jogos da seleção brasileira, essa data FIFA. A gente fala mais, tá certo? Dentro do Papo Esportivo, a partir de 1h. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
São 8h33. Lembrando, hein? 1h tem Papo Esportivo com ele, Ranieri Alves e toda a equipe.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
8h34, o uso de maconha na adolescência representa um risco significativamente maior de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos graves no início da idade adulta, de acordo com um estudo realizado por universidades da Califórnia em colaboração com instituições médicas e publicado na revista médica JAMA Health. O estudo acompanhou 463.396 adolescentes de 13 a 17 anos até completarem 26 anos, analisando registros digitais de consultas pediátricas de rotina entre 2016 e 2023. Os dados indicaram que o uso da cannabis no último ano da adolescência dobrou o risco de desenvolver transtornos psicóticos e bipolares e aumentou significativamente a probabilidade de que a pessoa apresente sintomas de depressão ou ansiedade. Em média, os adolescentes que usaram cannabis e receberam um diagnóstico de transtorno psiquiátrico o receberam entre 1 a 7 e 2,3 anos depois. Está aí a matéria. Adolescentes que usam maconha podem desenvolver psicose e bipolaridade, segundo esse estudo da JAMA. Aí é que está o X da questão. É o que eu sempre falei, né? Não sei porque tem tanta gente, político, defendendo a liberação do uso da maconha, e olha as consequências disso aí, né? Não, mas a maconha não faz mal para ninguém. A maconha não sei o quê. A maconha porque vai diminuir o tráfico de drogas e não sei o quê. Balela. Balela. 8h35, se você é maconheiro, problema seu. 8h35, tem participação do ouvinte?
Não, tem entrevista agora. Vamos lá falar com a psicóloga Kevin Oliveira. A gente vai trazer agora informação sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Hoje a gente fala com o psicólogo e amanhã a gente traz a juíza do trabalho, a Luziane Farias, para falar sobre a parte jurídica desse assunto, tá, gente? Mas vamos focar aqui hoje na parte psicológica. Com atualizações da norma regulamentadora número 1, a NR1, os chamados riscos psicossociais, como estresse, ansiedade, burnout e até assédio moral, passam a ser tratados como risco ocupacional, viu? Na prática, a gente vai saber o que é que isso significa. E para entender melhor sobre esses impactos, a gente fala agora com a psicóloga organizacional, a Kevin Oliveira.
Bom dia, Kevin. Seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, o que, que muda na prática quando a saúde mental passa a ser tratada como risco ocupacional dentro das empresas? Que realmente é, né, Kevin?
Bom dia. Bom dia. O que muda?
Kevin, você está no Viva Voz?
Sim.
Tira e usa o celular diretamente, porque fica melhor o nosso áudio aqui, a gente vai conseguir entender melhor, por favor. Bora?
Dá para me ouvir?
Agora sim.
Agora sim, Kevin.
Pronto, vamos lá. O que, que muda, né, com essa atualização da NR1? O GRO passa a ser uma responsabilidade compartilhada, ou seja, a empresa precisa mapear, prevenir e monitorar o impacto da organização do trabalho no psiquismo humano. Ou seja, a gente também teve uma mudança de... Sempre foi RH. E a gente teve a mudança do DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. Ou seja, a junção entre empresa e organização são construídas pelos colaboradores. Certo?
Certo. Agora, quando a gente fala em riscos psicossociais, Kevin, do que exatamente estamos falando? Que situações do dia a dia entram nessa lista?
Quando a gente fala em empresa e organização, certo? A gente tem vários riscos psicossociais que giram em torno de uma organização. Porque o trabalho entra com a junção da mente humana. Então, às vezes, esse trabalho é excessivo. Ele se torna uma jornada exaustiva, certo? Então, os riscos como são, por exemplo, falta de autonomia no trabalho traz risco. Ou seja, se o colaborador ele não tem autonomia para decidir as suas próprias tarefas, talvez aí ele entre em um sistema de sobrecarga, certo? A comunicação violenta. Muitas vezes, os líderes das empresas não estão preparados para lidar e para se comunicar com o colaborador. Um isolamento social no setor, ou seja, aquele colaborador que ele é isolado no setor de outras pessoas, a solidão aí talvez afete o psiquismo dele, certo? E a incerteza constante sobre a manutenção do seu emprego. Ou seja, hoje eu acredito que estou empregado, amanhã não. Então, veja que tudo isso, todos esses fatores podem girar em torno de uma comunicação entre empresa e colaborador, certo?
Certo.
E gera uma sobrecarga emocional.
Certo. Ô Kevlin, antigamente a gente não via falar muito dessas questões, né? Inclusive, existiam a questão de você cumprir metas, cobrança de patrão, e as pessoas conseguiam lidar, ou não, né? Porque hoje se fala muito mais sobre isso, com aquelas situações. Por que teve essa mudança? As pessoas naquela época também, vamos colocar 30 anos atrás, por exemplo, tiveram problemas e não foi...